Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. À altura dessa aula, você já sabe o que é um metal, o que é um ametal. Mas você já parou para imaginar como é que esses elementos se combinam na natureza? Ou por quê? Lá atrás, nas nossas aulas de tabela periódica, nós falamos que alguns elementos não se combinavam com ninguém. Qual é a razão de ser disso tudo? Por que que existem as moléculas? Para entender isso, a gente tem que entender, ou nós temos que compreender melhor, como funcionam as ligações químicas. Em um primeiro momento, é importante ressaltar o seguinte: a maioria dos elementos é encontrada na natureza, é encontrado na natureza ligados a outros átomos do mesmo elemento ou não, de modo a completar normalmente 8 elétrons na sua última camada, ou também chamada de camada de valência. Os gases nobres, aqueles elementos que nós comentamos lá atrás, que estão na família 18 ou 8A, fornecem, entretanto, átomos que não são encontrados associados, ou seja, permanecem isolados, de modo a não realizar ligações químicas em sua maioria. As ligações interatômicas, iônica, metálica e covalente, conferem maior estabilidade aos átomos, e essa é a razão de que se estabeleçam ligações entre esses elementos. Tenham sempre em mente que a formação das ligações químicas é um processo exotérmico, libera energia, ao passo que a quebra das ligações químicas é um processo endotérmico, absorve energia. Isso é bastante óbvio. Se eu estou dizendo para você que a formação da ligação acontece no sentido da busca da estabilidade, é porque, do ponto de vista energético, após a formação da ligação, houve uma redução no conteúdo energético. Portanto, para que se tire esse elemento da sua estabilidade, a quebra da ligação exige absorção de energia. Ou seja, a formação é um processo exo e a quebra é um processo endo, quebrando formexo. Guarde assim para associar. Antes de passarmos, portanto, para a definição das ligações mais comuns, é importante que nós saibamos algumas definições importantes. A primeira delas reflete a teoria do dueto. O que diz essa teoria? Que alguns átomos ligam-se no intuito de completar 2 elétrons no nível de valência, tornando-se assim estáveis. Entre esses, podemos citar hidrogênio, hélio, lítio. Existe também a mais famosa e mais comum teoria do octeto. De acordo com essa teoria, os átomos ligam-se para alcançar, para obter, para possuir 8 elétrons no nível de valência, tornando-se assim estáveis. Carbono, oxigênio, nitrogênio, sódio, cálcio, são alguns dos elementos ou são alguns exemplos que buscam o octeto. Obviamente, existem algumas exceções. A título de curiosidade, eu gostaria que vocês guardassem essas informações. Berílio é um elemento, por exemplo, que se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Boro é um elemento que se estabiliza com 6, a exemplo do alumínio. Fósforo e enxofre se estabilizam respectivamente com 8, 10, 8, 12 elétrons na camada de valência. Esses casos são conhecidos como expansão do octeto. Em alguns compostos, o fósforo pode se estar estabilizando com 10 elétrons na camada de valência. Em alguns casos, o enxofre pode se estar estabilizando com 12 elétrons na camada de valência. Portanto, nesses casos, diz-se que houve expansão do octeto. Pois bem, a todo momento eu tenho falado de valência. Valência é um termo utilizado para definir o número de elétrons que um átomo deve ganhar ou ceder para se tornar estável. Assim, por exemplo, o sódio se estabiliza perdendo 1 elétron. A sua valência é 1. O cálcio se estabiliza cedendo 2 elétrons. A sua valência é 2. O oxigênio se estabiliza recebendo 2 elétrons. A sua valência também é 2. Percebam que em nenhum momento eu falei acerca da carga. Em nenhum momento eu disse que o sódio está perdendo, portanto é mais 1. Há uma diferença do ponto de vista de definição entre valência e carga. O sódio mais 1 tem uma carga mais 1, obviamente, que reflete a perda de 1 elétron, mas a sua valência é 1, porque ele cedeu 1 elétron para alcançar a estabilidade. Portanto, o sódio tem carga mais 1, que a sua valência é 1. O cálcio, para alcançar a sua estabilidade, cede 2 elétrons e, portanto, assume a carga 2+. Portanto, a sua valência é 2. O oxigênio recebe 2 elétrons, portanto a sua carga é 2-, mas a sua valência é 2. É muito importante também que vocês tenham em mente um gráfico que trata da variação de energia potencial durante a formação ou quebra de uma ligação. Nesse gráfico, fica bastante explícita a relação que se estabelece entre estabilidade e energia. Em função da sua natureza visual, nós vamos discutir alguns pontos e eu não vou esmiuçar esse gráfico com vocês. Quero que vocês entendam simplesmente o seguinte. Existe nesse gráfico de variação de energia potencial 3 regiões muito claras. Uma região mais distante, que reflete uma distância muito grande entre os átomos e que a energia tende a zero. Uma segunda região bastante importante corresponde a um vale de energia. Aqui, os átomos se aproximam ao máximo, de modo a manter a estabilidade. Assim, quanto mais próximos até certo nível, melhor para que se forme a ligação. Entretanto, eu não posso aproximá-los mais, porque haveria ou começaria a existir uma repulsão entre os elétrons de átomos contrários e os núcleos de átomos contrários, de modo a aumentar o conteúdo energético. O ponto principal desse gráfico que eu quero que vocês tenham em mente é que quanto menor o conteúdo energético de um corpo, maior a estabilidade. Eu vou repetir. Quanto menor a energia ou quanto menor o conteúdo energético, maior a estabilidade. Nesse sentido, a recíproca também é verdadeira. Moléculas, corpos que acumulam uma quantidade muito grande de energia tendem a ser mais instáveis. Acumular energia do ponto de vista de estabilidade não é favorável. Com isso, a gente começa a falar da nossa primeira ligação, que são as famosas ligações iônicas. O que é uma ligação iônica? Como se define uma ligação iônica? A ligação iônica é definida como uma interação eletrostática atrativa e repulsiva que existe entre íons constituintes de um sólido iônico. Normalmente, isso não é uma regra fixa, as ligações iônicas acontecem ou ocorrem entre um metal e um ametal. Qual é a lógica de se explicar isso? Se vocês se lembrarem, nas nossas aulas de tabela periódica, metais são elementos que possuem uma natureza eletropositiva. Ou seja, metais são muito eletropositivos e pouco eletronegativos. Você lembra o que esse conceito quer dizer? Basicamente, ser muito eletropositivo reflete a uma capacidade, a uma tendência em ceder elétrons. Ainda, ser muito eletronegativo reflete uma tendência acentuada em receber elétrons. Daí surge a ligação iônica. Eu tenho um metal que tende a ceder, que se combina a um ametal que tende a receber. Portanto, os metais ficam carregados positivamente, ao passo que os ametais ficam carregados negativamente. Nesse ponto, surge uma força atrativa entre esses íons de sinais opostos. Essa é a racionalidade central, básica e fundamental da formação da ligação iônica, a atração que surge entre essas cargas de sinais contrários. A título de exemplo, considerem para mim o cristal iônico mais simples, mais famoso e mais comum no nosso dia a dia, que é o NaCl. Se você se lembrar, o sódio é um metal alcalino que está situado lá na família 1A, ou família 1. O cloro é um ametal, que está situado lá na família 17 ou 7A. O sódio tem um elétron na sua camada eletrônica de valência, no seu último nível. Portanto, para o sódio, é muito mais fácil alcançar o octeto cedendo um elétron. O cloro, por estar situado na família 7A, possui em sua camada de valência 7 elétrons. Portanto, o alcance do octeto se dá de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, através da acepção de um elétron. Observem que, ao ceder um elétron, o sódio adquire uma carga mais 1, que reflete a sua valência 1, ao passo que o cloro, ao receber um elétron, adquire uma carga menos 1, que reflete a sua valência também 1. Perceberam a aplicação do conceito que a gente acabou de ver nessa aula? Valência e carga. Ambos possuem a mesma valência. Por quê? Ambos dependem de um elétron para alcançar a estabilidade. Entretanto, o sódio deve perdê-lo, ao passo que o cloro deve recebê-lo. Após formados esses íons, eles se atraem mutuamente. Com isso, nós temos o cristal, o sólido iônico do NaCl. Todo esse conceito de formação de energia ou de formação do sólido iônico é explicado energeticamente pelo ciclo de Born-Haber. Esse ciclo trata de uma sequência de processos que descrevem a formação de um mol do sólido iônico a partir dessa substância simples, na forma calotrópica mais estável, no padrão termodinâmico. Durante o nosso curso, a todo momento, quando eu disser padrão termodinâmico, eu estou refletindo as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm. Assim, vamos entender a formação do NaCl a partir da substância simples. Portanto, eu tenho o Na sólido e o cloro gasoso, que são as maneiras com as quais esses elementos existem nessas condições citadas. O primeiro passo é a conversão do sódio sólido em sódio gasoso. Assim, temos agora sódio gasoso e cloro gasoso. O segundo passo é a retirada de um elétron da camada de valência do sódio. E aí, eu quero que vocês se lembrem. Pensem, qual é o nome do processo que se dá quando eu removo um elétron de um elemento isolado ou de um átomo isolado no estado gasoso? A essa energia nós damos o nome de energia de ionização. Portanto, neste momento eu já ionizei o sódio. Eu agora tenho sódio mais um elétron, mais o cloro gasoso. Quando esse elétron é inserido no cloro gasoso ou na eletrosfera do cloro gasoso, há uma liberação de energia considerável. E aí, de novo, eu quero que vocês lembrem qual é o nome desse processo. A energia que é liberada quando eu insiro um elétron no átomo isolado no estado gasoso. A esse processo dá-se o nome de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. E por último, agora eu já gerei os íons sódio mais e os íons cloreto menos. O último passo é a associação dos positivos e negativos. Quando esses positivos e negativos se associam, há uma liberação considerável de energia. A essa energia dá-se o nome de energia de rede. Por definição, a energia de rede é a energia liberada na formação de um mol do sólido iônico a partir dos seus íons isolados no estado gasoso, e que, portanto, é um processo endo- ou exotérmico. Pensem, obviamente, se eu estou falando que a energia é liberada, é porque eu tenho um processo exotérmico. Uma outra maneira de entender também o que é energia de rede é através da seguinte definição. A energia de rede trata da energia necessária para se desfazer um mol do sólido iônico e isolar os íons no estado gasoso. Percebam que essas duas definições tratam simplesmente de processos antagônicos, ou energia liberada para formar, ou energia necessária para romper aqueles íons. A energia de rede é extremamente importante para que se entenda a elevada estabilidade dos compostos iônicos que nós vamos falar na nossa próxima aula. Portanto, quanto maior a energia de rede em módulo, maior será a estabilidade. Sólidos iônicos mais estáveis, ou ligações mais intensas, que podem ser entendidas basicamente como sinônimos, refletem também uma elevada temperatura de fusão e uma elevada temperatura de ebulição. Assim, a energia de rede, embora seja um conceito muitas vezes negligenciado nos livros didáticos, é extremamente importante para que se entenda a razão da estabilidade elevada dos compostos iônicos. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado e um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.